Amém. Nós vamos continuar com a nossa comunhão. Hoje de manhã, dentre os vários pontos que nós compartilhamos, nós falamos a respeito da nossa atitude. O Senhor tinha um desejo que o casal, que os dois comparecessem à sua presença, sem precisar falar nada, simplesmente se achegando a Ele, pronto para ouvi-lo. Por quê? Porque o Senhor tem um desejo. Ele deseja se revelar a nós, deseja trazer luz ao casal, para que o casal, então, diante dele, possa receber graça, socorro e ajuda. Nós sabemos da vontade do Senhor ao criar o homem. Sabemos então da vontade do Senhor a respeito de nós como casal, a vontade do Senhor para cada casal. E vimos também a importância de nós estarmos encabeçados em Cristo. Porque quando estamos encabeçados em Cristo, nós temos edificação. E nessa manhã, nós lemos Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No original é: cresçamos em tudo para dentro daquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E nós vimos aqui algumas palavras-chave dentro desses versículos. Fala de um corpo, que em nosso caso é a família, é o casal, bem ajustado. Eu quero que os irmãos prestem atenção e sublinhem essas palavras: bem ajustado, consolidado pelo auxílio. Essa palavra auxílio, segundo a justa cooperação, essa palavra cooperação, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E aqui a palavra edificação. Amados irmãos, essas palavras devem causar uma profunda impressão em nós, porque esse é o desejo de Deus para a nossa família, esse é o desejo de Deus para o casal, para o cônjuge, para os cônjuges. Aqui mostra sermos ajustados, consolidados, temos auxílio, isto é, um ajudar o outro, a cooperação, nós temos a edificação. Eu gostaria de ler alguns versículos na Bíblia que mostram como essa cooperação precisa ser real e é importante dentro das responsabilidades que Deus deu para um casal. Primeiramente, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tá bem? Vamos ler juntos? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quero que os irmãos prestem atenção que aqui o Senhor colocou o homem no jardim do Éden e deu uma missão para o homem. Qual era a missão? Qual era a responsabilidade? Cultivar e o guardar. Foi depois que Deus colocou o homem no jardim do Éden e lhe deu a missão de cultivar e guardar, que o Senhor falou então no versículo 18: não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Preste atenção, isso Deus falou depois que deu uma missão. Se você não tem uma missão, não tem responsabilidade, você não precisa de auxiliadora. Se aqui fala da necessidade de uma auxiliadora, é porque existe uma tarefa incumbida ao homem. Uma tarefa foi dada ao homem. E qual foi a tarefa? Cultivar e guardar. Significa o quê? Que o homem sozinho não poderia levar a cabo de uma maneira adequada essa tarefa de Deus. Cultivar e guardar. Aqui nós temos um par de tarefas. Não é uma tarefa. São duas tarefas. E você sabe uma coisa, meus irmãos, essas duas tarefas, que é cultivar e guardar, e que o homem, e que Deus considerou o homem só, inadequado para cumprir essa tarefa, então Deus prepara para o homem uma auxiliadora, né? Então temos essas duas tarefas, cultivar e guardar. Eu gostaria que os irmãos me respondessem: quem tem mais habilidade para cultivar e quem tem mais habilidade para guardar? Hã? Cultivar. Quem tem mais habilidade para cultivar?
Mulher.
Quem tem mais habilidade para guardar?
O homem.
Está vendo aqui? Aqui, olha só, aqui há uma comissão dada para o homem, mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Significa que o homem vai precisar de ajuda. Então preste atenção: cultivar, mulher; guardar, homem. Todo marido deve ficar muito alegre e agradecido ao Senhor, porque Deus preparou uma auxiliadora que sabe cultivar. Não é verdade? Não, irmãos, é verdade. Se fosse deixar o homem cultivar, você já pode imaginar o que sairia daí, né? Então preste atenção, nós vamos ao longo nessa noite tocar alguns pares de responsabilidade.
Amém.
Aqui, e nós temos a questão de guardar, guardar, mais ligado ao homem. Então, vamos olhar dentro de uma família normal. Quem está cultivando? Tem gente cultivando? Essa aqui é uma grande pergunta. Tem gente cultivando? Os irmãos se lembram daquelas primeiras comunhões de casais? O irmão Samuel enfatizou bastante que a nossa casa é como um jardim, não é? Vocês se lembram? E que nós precisamos cultivar a nossa casa. O relacionamento, relacionamento entre o casal precisa ser cultivado. Qual é o grande problema hoje em dia? Hoje em dia não se cultiva. Duas pessoas se casam ou simplesmente começam a viver juntos para ver no que vai dar. Cada um procura manter a sua própria identidade, não deseja pagar o preço, diz assim, eu sou desse jeito e eu quero assim. Mas a grande pergunta é, quem está cultivando a vida familiar? O Senhor deu a nós uma comissão, que é de cultivar. E nessa questão de cultivar, as irmãs têm muito mais sensibilidade. As irmãs têm muito mais tato. Elas têm muito maior percepção. E, agora, esse é um lado, cultivar é um lado. O outro lado é guardar. Então, outra coisa importante na casa é guardar. Não é só cultivar. Cultivar é importante. Nós precisamos guardar por causa das ameaças. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, 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 aleluia. Guardar. Alguém precisa guardar. Hoje, quem guarda? Sabe, essas duas coisas são de grande importância dentro da família. Cultivar e guardar. Nós temos que cultivar o relacionamento. Nós temos que cultivar a vida espiritual. Nós temos que cultivar o viver humano, o relacionamento humano. Mas nós também precisamos guardar. Uma casa precisa ter princípios, e esses princípios são os princípios divinos. Também devem ter os princípios humanos. Há uma necessidade de guardar. Nós precisamos, então, amados irmãos, ter essa percepção diante do Senhor. Por isso, todos os irmãos devem estar gratos diante do Senhor, porque Deus preparou uma auxiliadora idônea para ajudar a cultivar. E todas as irmãs devem estar muito gratas diante do Senhor, porque Deus preparou um irmão para guardar. Tá certo? Nós precisamos ter esse tipo de sentimento. Precisamos ter essa percepção, sabendo que existem as responsabilidades. Algumas responsabilidades estão principalmente nos irmãos e outras responsabilidades nas irmãs. Precisamos então ver. E essas responsabilidades se complementam. Isso é algo muito importante. Eu gostaria de ainda, daí isso aqui está ligado àquela questão do encabeçamento, e vimos ali em Efésios todas aquelas palavras que nós sublinhamos. Ajustado, consolidado, auxílio, cooperação, edificação. Está vendo? Cada parte tem a sua função. Cada parte tem a sua função. E os dois juntos levam essa responsabilidade diante do Senhor. Preste atenção. Os dois juntos levam essa responsabilidade diante do Senhor. Mas o Senhor conhece a limitação de cada um. Por isso preparou o seu cônjuge. Para quê? Para que os dois então se complementem e levem adiante a missão que Deus deu. Agora vamos dar uma olhada em Mateus 24. Mateus 24, versículos 40 a 42. Vamos ler juntos? Mateus 24, versículos 40 a 42. Tá bem? Vamos lá. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui nós temos, no versículo 40, os irmãos, e no versículo 41, as irmãs. Os irmãos estão envolvidos ali com o trabalho no campo, e as irmãs estão envolvidas com o trabalho dentro de casa, questão do moinho, moendo, preparação do alimento. E aqueles que estão no campo são aqueles que trazem o alimento, trazem a subsistência. O que nós precisamos ver nessa porção é que existe uma parte que o irmão deve fazer e existe uma parte que a irmã deve fazer. Mas nesses três versículos podemos ver que os irmãos fazem, aqui nós temos duas pessoas, dois homens fazendo algo, mas exteriormente estão fazendo a mesma coisa. Mas eles têm uma diferença entre si. E essa diferença é algo interior. Nós temos aqui duas mulheres fazendo a mesma coisa. Aparentemente são iguais, mas não são iguais. Por quê? Porque uma é tomada e a outra é deixada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as responsabilidades que nós temos, de uma certa maneira, são iguais. Estou falando responsabilidade dos irmãos, depois também da responsabilidade das irmãs. Mas, aos olhos de Deus, existe uma diferença. Versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Nós temos aqui um irmão que vigia e também temos uma irmã que vigia. Está vendo? E a palavra do Senhor, Mateus 26, 41, parte A. Mateus 26, 41, parte A. Vamos ler. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui nós temos mais um par de responsabilidades. Vigiar e orar. Agora, no que diz respeito a vigiar, voltando para Mateus 24, versículo 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora, vamos ver ainda um outro versículo, 1 Timóteo capítulo 4, Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Hã? Peraí, desculpa. 5, 1 Timóteo 5. Eu falei errado, né? Falei? Eu falei 4. Capítulo 5, versículo 5, desculpe. 1 Timóteo 5, 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. E também, Atos capítulo 16, versículo 13. Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então nós temos aqui vigiar e orar. Vamos novamente ver essas duas responsabilidades. Orar está ligado mais a quem? Hã? As mulheres. E vigiar ao homem. Eu não estou dizendo que o homem não ora. Não. Os homens oram. Homens e mulheres, todas oram. Todos oram e devem orar. Mas, na Bíblia, essa questão de oração das mulheres é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque as mulheres têm muito mais sentimentos. E aí, muitas vezes, na oração, a oração das mulheres é muito mais detalhada. Entra mais nos detalhes, nas minúcias, e entra mais no sentimento. Os homens não oram com tanto... com tantos detalhes, oram mais baseado nos princípios. Então, aqui nós vemos novamente duas funções: vigiar e orar. Como está a função do casal nesse aspecto? Você sabe, amados irmãos, que a oração de um casal é um dos mais importantes instrumentos na mão de Deus? Inclusive, os irmãos que participaram das primeiras comunhões dos casais aqui em Colina receberam muita palavra nesse aspecto. Principalmente aquela porção ligada em Mateus 18, versículo 19. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui mostram duas pessoas concordando a respeito de qualquer coisa. E aqui, quando fala de concordar, no grego é sinfonel, é como sinfonia, como se os dois estivessem tocando, né, instrumento musical numa orquestra. Duas pessoas, ao concordarem, ao serem um diante do Senhor, aqui diz, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, seres a concedida por meu Pai que está nos céus. Esse é o poder da oração de duas pessoas. E quais são as melhores duas pessoas para orar? É o casal. Por quê? Os dois são um. não é? Vocês querem que dois concordem? Não há melhor dois do que os dois que são um. É onde há maior concordância. Mas esse também é o lado que Satanás mais ataca. Por quê? Porque Satanás sabe o poder da oração de um casal. Por isso cria mil e um obstáculos para que o casal não ore junto. E vou dizer uma coisa, e é difícil. Por quê? Porque geralmente a gente vai, visita as famílias pedem ajuda. Primeira coisa que a gente pergunta, ora junto? Não. Vocês não querem orar junto? Tem maior dificuldade. Um irmão não tem dificuldade em orar com outro irmão. Uma irmã não tem dificuldade em orar com outra irmã. Mas pedir para o marido e a esposa, os dois, orarem juntos, isso aqui é um grande problema, é uma grande dificuldade. Tem muitos casais já, são casados já há muitos anos e até hoje não oram juntos. Por quê? Porque isso é algo que o inimigo de Deus não quer. Tem dificuldade em orar juntos. Eu vou perguntar uma coisa. O que, que é orar junto? O que, que é orar junto? São duas pessoas rezando? É? Orar junto são duas pessoas rezando? Falando palavras decoradas para Deus? O que é o casal? Tem gente, tem irmão que diz assim, não, eu não oro com minha esposa. Eu oro num canto, minha esposa ora no outro canto. Eu não oro junto, não. Isso não vale. Essa oração não vale, sabe? Um num canto, outro no outro, essa não vale, não. Os dois têm que ir junto. Tem que ir junto diante de Deus. Porque Deus vai falar para os dois. Deus não quer falar para um, Deus quer falar para os dois. Por que que hoje de manhã nós estabelecemos o princípio de que os dois vão comparecer diante de Deus? Não vão falar nada, vão só comparecer diante de Deus e deixar Deus falar. Irmãos, esse é o segredo. Se os dois comparecem diante de Deus, a luz de Deus vem. E o nosso cônjuge está do lado quando a luz de Deus vem. Nosso cônjuge está do lado. Daí Deus olha e diz assim, tem reclamação? Tem reclamação? Quer devolver o produto? Devolver o produto, eu quero devolver. Não, de jeito nenhum. Meu produto tem certificado de garantia. Ah, mas não está funcionando bem. Não, é você que não está funcionando bem. É você que não sabe usar. É? Sabia disso? Não é que o produto esteja com defeito, é você que não sabe usar. Ou você acha que o produto está com defeito? Quem escolheu o produto?
Quem foi escolheu? Deus. Não foi Deus que escolheu? Não foi Deus que uniu? Deus disse assim, você quer reclamar? O produto não está com defeito. Funciona e funciona muito bem. Tem que orar junto. Tem os dois que tem que aparecer juntos diante de Deus. E aí a luz de Deus virá. E eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. O que Deus escolheu é o melhor. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso nós estabelecemos no, na primeira mensagem, não foi? Por isso que eu comecei falando. Existem alguns princípios básicos que nós precisamos guardar para o Senhor poder operar em nós. Para o Senhor, então, trazer luz para nós. Bom, olha só. Dois, concordando a respeito de qualquer coisa, se lhe é concedida por meu Pai que está nos céus. Esse é o poder da oração. De duas pessoas que são um. Essa é a grande arma do casal. E essa é a oração que nós precisamos ter. O casal precisa orar juntos. Por quê? Porque Deus vai trazer luz. A cabeça vai ajustar as peças, vai ajustar os membros, mas tem que estar junto. Juntos, o Senhor consegue ajustar. O Senhor consegue consolidar. O Senhor consegue fazer com que uma parte auxilie a outra, uma parte coopere com a outra. E aqui nós temos novamente duas ações importantes: vigiar e orar. Não tem coisa melhor do que o casal fazer isso juntos. Os dois oram, os dois vigiam, mas essa percepção da vigilância está mais nos irmãos. E o sentimento da oração, os detalhes da oração, está mais nas irmãs. Mas quando os dois estão juntos, eles podem vigiar e orar. Vamos dar uma olhada em Marcos 13. Versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Agora, eu quero pegar esse versículo e destrinchar um pouquinho mais. Por que a importância de vigiar e orar? O Senhor diz, porque não sabeis quando será o tempo. Tempo de quê? Claro, a gente aqui sempre se lembra da volta do Senhor. Mas esse versículo, irmãos, se aplica, esse princípio se aplica numa amplitude maior. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Tempo de quê? De você ficar doente. Tempo em que você vai perder o emprego. Tempo em que pode ser que vai ocorrer um acidente. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Estai de sobreaviso. Imagina se o Senhor falasse essa frase, só essa frase: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ponto final. E você pergunta assim: o tempo de quê? Tempo. Eu faria a seguinte pergunta: você não vai ficar bastante vigilante? Porque você não sabe o que virá. Imagina, simplesmente chega uma profecia para você, o Senhor fala assim: amanhã vai acontecer. Ponto. O quê? O quê? O quê? Amanhã vai acontecer. Você não vai ficar vigilante? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? E aqui nós temos o seguinte: está aí de sobreaviso. Sobreaviso. Está bem, Maurinho? Sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ponto final. Tempo de quê? Deus disse: eu não vou dizer do quê. Eu só quero que você vigie e ore. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo o que eu quero dizer? Está aí de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Eu estou falando isso aqui porque acho que faz duas semanas recebi um WhatsApp do irmão Evilásio. Vocês conhecem o irmão Evilásio, né? De Brasília. Ele mudou para a África do Sul. E ele, esse irmão Miguel, ele tem compartilhado uma experiência que eu tive aqui. Eu fui, depois da reunião, de uma reunião maravilhosa, onde ele estava ministrando palavra para os pastores, ele e a família foram para o shopping. Estavam no shopping. Daí, quando eles foram, tiveram no shopping, quando estavam saindo, entrou, o carro tinha sido arrombado, tinham levado tudo. Daí ele disse assim: eu compreendi o que é vigiar e orar. Eu disse: de uma maneira muito prática, irmão Miguel, eu quero falar para você, vigiar, aliás, orar, é para eu me manter conectado com Deus, e vigiar é não dar brecha para o inimigo. Essa foi a experiência dele. Ele esperava ter o carro arrombado? Não. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo que o carro será arrombado. Amados irmãos, por que eu estou falando isso? É sobre o nosso sentimento diante de Deus, como casal, nessa missão de vigiar e orar. Há tantas coisas. Por isso, a seriedade com que nós devemos tomar essa palavra de vigiar e orar, assim como de cultivar e guardar, também vigiar e orar. A importância de fazer isso juntos, principalmente nessa época que estamos vivendo, amados irmãos, a importância da oração de um casal diante de Deus. E eu vou dizer, e essa é a arma que o inimigo mais teme, a oração de um casal. Porque essa oração do casal tem a promessa de que Deus vai atender. Tem a promessa de que Deus vai atender. O que é necessário? Que os dois concordem, que os dois sejam um. Então, novamente voltamos ao que nós falamos logo no início da comunhão de casais. Os dois devem se achegar a Deus, porque Deus tem um recado. Eu quero que vocês sejam um. Esse é o recado de Deus.
Amém.
É possível?
Amém.
É possível ser um?
Amém.
É possível orar?
Sim.
É possível vigiar?
Sim.
É possível cultivar?
Sim.
É possível guardar?
Sim.
É. Por isso, amados irmãos, podemos ver a importância de um casal, a responsabilidade que um casal tem diante do Senhor. E olha, por isso a importância do encabeçamento. Encabeçamento traz edificação, e quando há edificação, os dois agem juntos. Uns cuidando mais de um aspecto, outros cuidando de outro aspecto. Eu vou dar um outro exemplo na Bíblia, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ama que acaricia os próprios filhos. Aqui está falando da função de uma mulher. E versículo 11, sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você vê, aí tem uma função de mãe e existe a função de pai. Mas os dois devem agir juntos. Devem agir como uma só pessoa. Essa unidade, amados irmãos, é que trará a edificação, é que trará a vitória na vida familiar.
Amém.
A vida familiar deve ser uma vida de vitória. Uma vida de promessas cumpridas.
Amém.
Promessas de Deus tornadas reais em nossas vidas. Olha a importância de um casal. O inimigo de Deus pôde entrar na humanidade, por quê? Porque ele se aproveitou de uma brecha. Nós não devemos permitir que o inimigo entre
novamente. Não devemos dar brecha para o inimigo, nós devemos ir diante de Deus. Aí, amados irmãos, gostaria daí de ter comunhão ainda com os irmãos, respeito dessa ação de um casal. Por que nós estamos falando tanto dessa vez a respeito da importância de um casal, dos dois serem um? Porque nisso está a realidade da edificação. E mais tarde, ligado à edificação da igreja. Nós sabemos que o livro de Romanos é um livro que revela a nós o Evangelho de Deus. E também é muito interessante que foi em Roma que Paulo pregou para Onésimo e ajudou Onésimo, tornando uma pessoa útil, uma pessoa que era inútil, tornou-se uma pessoa útil. Isso pôde acontecer porque houve um cuidado. E esse cuidado deve haver dentro da vida matrimonial. Esse cuidado é muito importante dentro da vida de um casal. E qual é o princípio que Paulo, em Romanos, quando trata do Evangelho de Deus, qual é o princípio que Paulo aplica nesse aspecto de cuidado? Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9 diz, primeiro, logo no início: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Então, o primeiro ponto aqui, amados irmãos, é nós aprendermos a servir no espírito. Servir quem? Servir nosso cônjuge. Servir nosso cônjuge no espírito. Pelo fato dos cônjuges se conhecerem demais, não é muito fácil estar no espírito, porque está acostumado a viver na carne. Quando a gente encontra um irmão, a gente logo procura, tem que ir para o espírito, porque o irmão, eu estou na frente do irmão agora. Eu tenho que me cuidar um pouquinho, estou na frente do irmão. Agora, chegou em casa, daí não tem irmão, não tem irmã, eu estou aqui em casa. Daí fica na carne. E se o marido falar para a esposa: minha querida, eu quero que você fique no espírito, viu? Ela vai gostar de ouvir essa palavra? Eu só vou ficar no espírito se você ficar primeiro, tá bom? É sempre assim. Por que você está falando de eu ficar no espírito? O que você quer falar com isso? O que você quer dizer com isso aí? Hã? Hã? É. Parece que quando trata de coisas espirituais, a coisa não flui, não é? Parece que não é espontâneo. Mas falar daquele irmão, daquela irmã, aquilo sai assim, ó. Fácil, fácil. Falar de outros assuntos aqui não é fácil dizer. Agora vamos compartilhar um versículo. Já não é tão fácil. Nós não precisamos servir um ao outro no espírito. Não é? Em casa é o lugar onde mais nós precisamos estar no espírito. Não é no local de reunião, é em casa. Mas nós fazemos uma inversão de valores.
no local, eu tenho que estar no Espírito. Em casa, eu não preciso estar no Espírito. Eu não preciso. Por quê? Porque é minha casa. Então, vem a seguinte pergunta. Deus está na sua casa? Como é que esse negócio de em casa eu não preciso estar no Espírito, se Deus está na minha casa? A não ser que Deus não esteja na minha casa. Se Deus não está na minha casa, eu não preciso estar no Espírito. Mas se Deus está na minha casa, eu preciso estar no Espírito, é porque é no Espírito que eu tenho comunhão com Deus. Então, Paulo diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu Espírito. Tá certo? É importante primeiro estar no Espírito, servir no Espírito. Segundo, no Evangelho de seu Filho. Todo o meu serviço tem que estar baseado na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, no Evangelho de seu Filho. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus tem que estar dentro da minha casa. Então, esses são princípios que Paulo mostra ao escrever aos Romanos. Eu tenho que estar no Espírito, eu preciso da palavra, e continua. É minha testemunha de que como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Então, o terceiro aspecto é a oração. Então, está no Espírito, tem que estar baseado no Evangelho, que é a palavra de Deus, e eu preciso da oração. Isso é que faz a mudança na minha casa. Isso faz a mudança na minha casa. E versículo 11. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Outra coisa necessária dentro de casa é repartir dom espiritual. Repartir a porção espiritual. Isso é fundamental para a edificação da nossa casa. É importante para o casal e é importante para os filhos. Repartir essa porção espiritual. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. A importância de nos confortar por intermédio da fé mútua. Confortar por intermédio da fé mútua significa o quê? Um fortalecer o outro na fé. Hoje, na situação em que o mundo está, nessa crise que o Brasil passa, muitas famílias de irmãos estão passando por dificuldades. Muitas. Por isso nós temos que intensificar nossas orações pelo nosso país. Muitos irmãos perderam o emprego, outros irmãos que são profissionais liberais, também o número, a clientela diminuiu, né? Outros que trabalham com comércio, também o comércio está muito fraco. Então muitos irmãos, muitas famílias estão passando por problemas. E quando esses problemas chegam, abalam a família inteira. Principalmente porque no meio desse problema, no meio dessa tensão, começa a haver muita acusação. Começa a haver muita acusação. Há desconforto, há incerteza, há angústia, há conflitos. Daí todos ficam debaixo de uma tensão e um descarrega sobre o outro. Marcelino, não acontece muito isso aí? Está acontecendo. E onde está a família de Deus? E onde está a família cristã? E aí, um monte de reclamações. E muitos falam mal de Deus. Culpam a Deus. Amados irmãos, Deus não sabe o que nós estamos passando. Deus sabe. Mas Ele também deu a nós todos os meios para vencer isso. Nós precisamos tomar toda essa armadura que Deus já preparou para nós. Aplicar a palavra de Deus. Temos ainda fé, amor e esperança. Essa deve ser a realidade dentro de uma casa. Por isso Paulo fala da fé mútua, a importância de um ajudar o outro, a fortalecer o outro na fé. Paulo também fala no versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. É um sentimento que devemos ter, que sempre estamos devendo um ao outro. Você sabe de uma coisa, amados irmãos? Esse sentimento que nós estamos sempre devendo um ao outro é um sentimento muito bom, é um sentimento muito importante. Por quê? Porque é o sentimento que traz à luz a nossa responsabilidade de que nós sempre temos algo a dar. O que, que é ser devedor? Eu quero fazer uma pergunta, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos e para as irmãs. Diante de Deus, você está devendo ou não algo para a sua família? Está ou não está devendo? Hã? Não interessa quão bom nós tenhamos sido. Devemos ou não devemos algo?
Devemos.
O que é dever algo? Por exemplo, se eu devo algo para o Vanderlei, o que, isso quer dizer? Quer dizer que tem algo dele no meu bolso. Não é? Isso é dever. Tem algo que é dele comigo. Isso é dever. Não é? Isso não é dever? Dever é isso. Tem algo seu que está comigo. Paulo diz que ele era devedor tanto a gregos como a bárbaros. Significa o quê? Significa: tem algo seu que está comigo. Eu tenho obrigação de devolver a você, de dar a você. Daí eu deixo de ser devedor. Tem algo que pertence ao nosso cônjuge e que está conosco, que até hoje nós não damos. Os irmãos estão compreendendo ou não? Tem algo que pertence ao nosso cônjuge mas que Deus entregou para você, diz assim: quero que você entregue para o seu cônjuge. Tá? Se é dele, você tem que entregar para o seu cônjuge. E você não entregou até o dia de hoje. O quanto nós devemos para o nosso cônjuge? Isso é algo que a luz de Deus tem que mostrar para nós. Paulo, ele disse: eu sou devedor, porque Deus mostrou para ele: você está devendo. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Nesse caso, Paulo estava devendo o Evangelho, não é? Estava devendo o Evangelho, estava devendo a palavra de Deus para essas pessoas. O que que Paulo falou? Quanto está em mim, estou pronto a anunciar, estou pronto para devolver. Esse é o coração, é um coração de prontidão. Um coração de prontidão para dar ao nosso cônjuge aquela porção que pertence ao cônjuge, mas que Deus colocou nas minhas mãos para que eu entregue ao cônjuge. Amém? Ok, agora vamos ver então, existe ou não alguma palavra que Deus deu para você entregar para o cônjuge? Existe ou não alguma oração que você deve para o seu cônjuge? Existe ou não alguma palavra de consolo que você deve ao seu cônjuge? Existe ou não uma palavra de esperança que você deve ao seu cônjuge? E assim por diante. Existe ou não existe? Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Se nós tivermos essa percepção, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar dentro da nossa casa. Porque assim como devemos nosso cônjuge, nós devemos a nossos filhos. Por isso, sempre temos um sentimento de que eu estou ainda em falta. Eu ainda estou em falta. Eu tenho que pôr minhas contas em dia, porque eu estou ainda em falta. Eu tenho muita falta para com minha esposa. Porque eu compartilho muito com os irmãos, mas eu não compartilho muito com ela. Nós já falamos muitas vezes esse assunto. Eu tenho falta, sou um devedor. Então, amados irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque Deus hoje quer a realidade da unidade dentro das nossas casas. Nessa comunhão de casais, esse é um pesado encargo diante do Senhor. O Senhor está falando: se não houver unidade dentro de casa, vocês não serão vencedores. Se não tiver essa unidade dentro de casa, as portas do inferno vão prevalecer. Deus deu o melhor para nós. Nosso cônjuge é o que nós precisamos. Isso não se discute. Isso não se discute. Esse é um princípio. Deus os tornou um. Ponto final. É isso aí. Não adianta reclamar do produto. O produto, como falei, não está com defeito. Diga para o seu cônjuge: você não está com defeito.
dizer assim: eu que não li o manual do proprietário, o manual do usuário. Eu que não sei usar.
Você não tem defeito.
Você sabia que o seu cônjuge é a chave para a sua vitória?
Amém.
Você sabe que o seu cônjuge é a chave para a bênção de Deus? Tudo que Deus está esperando é que você seja um para abençoá-los grandemente. O que Deus está esperando é isso. Imagina vocês dois juntos cultivando e guardando o jardim. Imagina vocês dois juntos vigiando e orando. Vai ter lugar, vai cair na tentação? Não. Lucas 21.
Senhor Jesus.
Lucas 21. Versículo 36. Vamos ler juntos? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Você acredita nesse versículo? Possais escapar de todas essas coisas. Você sabia que seu cônjuge é a chave para isso? Quantos sofrimentos nós passamos porque nós não somos um? Você já pensou isso, nisso? Sofrimentos que não precisaríamos ter passado. Amados irmãos, esse é um princípio extremamente importante. Amanhã nós vamos entrar no aspecto do encabeçamento que traz a realidade divina para dentro de nossas vidas. Hoje à noite nós vamos ficar por aqui e vamos ter comunhão em pequenos grupos, está bem?
Amém.
Que o Senhor realmente nos ilumine. Que o Senhor possa mostrar para nós a importância de nós sermos um. Amém.
Amém.